Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. O programa popular.
Olá, ouvinte. Está começando o programa Brasil de Fato. Nessa edição, nós vamos falar sobre a onda celeste que invadiu Minas Gerais.
E nós também vamos comentar o esquema de fake news e corrupção de Jair Bolsonaro.
Final de semana de luta e carnaval em Belo Horizonte. Mulheres organizam novo ato cultural para este sábado. A gente comenta mais sobre estes e outros assuntos nessa próxima uma hora. Aqui nos estúdios estamos eu, Joana Tavares e Amélia Gomes.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Nesta semana, a máscara de Jair Bolsonaro caiu por terra. O esquema de disparo de envio de notícias falsas no WhatsApp foi descoberto e colocado à tona. O escândalo é classificado como um crime eleitoral e pode render a impugnação da candidatura de Bolsonaro. Entenda o caso na reportagem de Lu Sodré.
Por ter sido beneficiado diretamente pelo envio ilegal de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores para milhões de pessoas via WhatsApp, Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, pode ter sua candidatura impugnada ou cassada, caso eleito. A punição pode acontecer, mesmo se não for comprovada sua participação direta na ação. De acordo com reportagem publicada pela Folha de São Paulo nesta quinta-feira, 18 de outubro, empresas compraram pacotes de disparo em massa de mensagens contra Fernando Haddad. Como explica Daniel Falcão, advogado especialista em direito eleitoral digital.
Tudo isso pode ser considerado gasto ilícito de campanha e ser apurado num processo de abuso de poder econômico. As empresas estão bancando algo, o que é proibido. Segundo, impulsionamento de conteúdo só pode ser feito por candidato ou partido ou coligação, e no caso são terceiros, alheios à campanha fazendo isso. A soma dessas duas questões, ainda mais o tamanho dos valores divulgados, se realmente foram verdadeiros, isso pode configurar abuso de poder econômico, o que pode resultar na cassação da candidatura e, se já eleito, na cassação do diploma e do mandato do candidato beneficiado.
Para disparar centenas de milhões de mensagens, cada contrato firmado chega a 12 milhões. Entre as compradoras do serviço está a empresa Avan, cujo dono, Luciano Hang, obrigou seus funcionários a votarem no candidato do PSL. Falcão afirma que a lei pode ser interpretada de modo a punir Bolsonaro, mesmo que não seja comprovada a ligação direta entre o político e o crime praticado pelas empresas.
Há uma polêmica em relação se é necessária a comprovação de um vínculo da candidatura ou de assessores do candidato a esse problema. Então, há quem defenda que é necessário comprovar-se um vínculo, ou seja, mostrar que o candidato ou que seus assessores sabiam do que estava acontecendo nessa irregularidade. Há outros que defendem, há jurisprudência dos dois lados, que defende que não é necessário comprovação do vínculo. Basta isso ter influenciado a eleição e basta ter beneficiado claramente um dos candidatos, que esse candidato beneficiado possa ser punido por isso. Se tiver vínculo, fica mais fácil ainda a condenação, né?
As companhias utilizam a base de contatos vendida por agências de estratégia digital e também a do presidenciável. A lei só permite o uso de lista de apoiadores do próprio candidato, com contatos disponibilizados de forma voluntária. Entre as agências responsáveis pelo disparo em massa das mensagens estão a Quick Mobile, a IA Calls, Quark Service e SMS Market. No entanto, na prestação de contas de Bolsonaro, consta apenas a empresa AM4 Brasil Inteligência Digital, que recebeu R$115 mil para as mídias digitais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
Outra mentira deslavada de Jair Bolsonaro que foi desmascarada nesta semana foi a farsa do kit gay. O candidato declarou aos quatro ventos, inclusive no Jornal Nacional, que Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, havia distribuído livros infantis que incentivavam a sexualidade precoce das crianças.
Acontece, Joana, que a farsa foi revelada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que afirmou que esse material nunca existiu. O órgão também proibiu que Bolsonaro continuasse espalhando essa fake news nas redes e nas ruas. As informações com a repórter Ruth Pina.
O presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, e seus apoiadores mentem ao relacionar o candidato Fernando Haddad, do PT, à distribuição de um suposto kit gay em escolas de todo o país. A falsidade da notícia foi confirmada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira, 15 de outubro. O órgão pediu a suspensão de links de sites e redes sociais com as acusações. O falso kit gay foi mostrado por Bolsonaro no Jornal Nacional, da Rede Globo, em entrevista no dia 28 de agosto. O episódio retoma acusações de 2011. Desde então, o fato tem circulado novamente nas redes sociais em diversos links e vídeos, como prova da distribuição de um conteúdo didático que incentivaria a sexualidade precoce nas crianças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ruth Pina.
E uma das poucas verdades que Jair Bolsonaro fala por aí é uma proposta de criação de uma tal carteira verde e amarela. A proposta do candidato do PSL é criar um novo regime de contratação dos trabalhadores.
É, só que esse regime que ele está querendo implantar aí, Joana, é uma furada, né? É que a tal carteira verde e amarela, na prática, retira a obrigação dos patrões de pagarem benefícios para os empregados.
Bom, resumindo a história, a carteira verde e amarela retira benefícios como o 13º salário, as férias e o fundo de garantia. Bom, eu que não quero ficar sem meu 13º, você quer, Amélia?
Eu não, cruz credo.
E o pessoal nas ruas, o que será que eles estão achando dessa proposta?
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
Primeiro seu nome, seu sobrenome, fazendo favor.
José Jair de Oliveira.
E qual que é a sua profissão?
Eu sou comerciante.
Aí queria saber o que, que o senhor acha dessa proposta nova da carteira de trabalho verde e amarela.
Horrível. Nem sei se as pessoas têm coragem de votar nesse cara.
Por que, que o senhor acha que essa proposta é ruim, da carteira verde e amarela?
Mas se não vai dar direito nenhum ao candidato que vai ter a carteira, não vai resolver nada. Para que isso? Isso não tem sentido, não. Para o empregador vai ser bom essa carteira. Ele não tem compromisso de nada. Agora, pro cliente, que vai ser um funcionário, ele não vai ter levar nada na vida. Não tem sentido nenhum uma coisa dessa.
Seu nome?
Eliane.
É Eliane. Qual que é o seu sobrenome?
Miranda.
E sua profissão, Eliane?
Saladeira.
Aí a pergunta é, o que, que você acha dessa tal carteira de trabalho verde e amarela?
Não acho, deve continuar com a azul mesmo. A verde e amarela, não.
É por que você acha?
Porque eu tenho nosso direito, né, de ter todos os direitos igual nós temos antes. Agora, cada dia que vem, eles querem tirar o direito que a gente já tem, né?
Programa Brasil de Fato.
Estão sendo organizadas em Belo Horizonte, na região metropolitana, iniciativas chamadas Bases Populares contra o Fascismo. A ação é realizada pelo coletivo Alvorada, em parceria com o MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra.
Aqui em Belo Horizonte, essas bases populares foram organizadas no Alto Vera Cruz, na Serra, no Morro do Papagaio, no Morro das Pedras, Cabana do Pai Tomás.
Tem também base lá no Barreiro, Venda Nova, Barragem Santa Lúcia e no bairro Goiânia.
A ideia dessas bases é de dialogar com os moradores desses locais sobre os dois planos de governo que disputam a eleição presidencial. E a iniciativa está acontecendo por todo o país. Saiba mais com Ruth Pino.
Durante este período que antecede o segundo turno das eleições, militantes e outros voluntários têm se mobilizado pelo país para criar iniciativas de promoção do voto consciente. Nesse sentido, diferentes ações vêm difundindo a importância do diálogo por meio da boa argumentação e do uso de informação de qualidade, como forma também de combater a onda de fake news que se alastra pelo país. Em São Paulo, um grupo de professores se uniu a atores da sociedade civil organizada para pensar o atual cenário político e produzir uma cartilha. O documento orienta a militância sobre como dialogar com os eleitores a respeito dos riscos que o país corre diante do avanço da extrema-direita. representada pela candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL. O filósofo Vladimir Safatli, da Universidade de São Paulo, é uma das pessoas que se engajaram na produção do material. Ele explica que a ideia do grupo nasceu também da preocupação de militantes que estariam sentindo dificuldade de dialogar com o grande público.
A melhor coisa a fazer nesse caso era pensar juntos, né? Tentar imaginar quais eram as questões que realmente estavam mobilizando as pessoas a esse voto do Bolsonaro, né? E tentar mostrar como a incongruência das decisões, né? Que eles não vão conseguir aquilo que eles querem. Né?
Iniciativas semelhantes se multiplicaram pelo país. Na capital federal, uma manifestação autônoma promovida por voluntários vem chamando a atenção de quem passa pela rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. É a chamada Banquinha da Democracia, que reúne diferentes militantes interessados em conversar com o público sobre o que está em jogo nessas eleições. A professora de artes Larissa Brandão é uma das voluntárias. Ela conta que não participa de nenhum movimento popular, mas se sentiu mobilizada a ir para a rua diante do avanço da cultura do ódio no país.
Eu sou assediada na rua, eu sou xingada na rua por eleitores do adversário. Isso acontece com frequência e eu sinto que a gente tem um papel moral de defender a democracia nesse momento.
Entre um panfleto e outro, os voluntários tentam conquistar os passageiros que se movimentam pelo local. A estratégia se pauta no sorriso e também no respeito por aqueles que têm posicionamentos diferentes. Quem conta é o ambientalista Thiago Ávila, para quem o trabalho tem dado bons frutos.
Muita gente compreende, a gente já virou muito voto aqui, esse esforço tem valido muito a pena. Ficar em casa não vai fazer uma sociedade mais justa. A gente sabe que o medo, que a desesperança, isso anestesia, isso paralisa. Então nós temos que vir para a rua, reverter todo esse medo, todo esse receio do que pode vir no futuro em trabalho.
O estudante universitário Luiz Brandão conversou com os voluntários e aprovou o trabalho.
Então essa conversa é sempre legal, porque você sempre ou você reforça, você até meio que tem um norte pro seu posicionamento. Você vê, não é isso que eu estava querendo, ou então é isso que eu estava querendo de fato. Eu achei muito interessante a conversa.
A Banquinha da Democracia também já existe em São Paulo. Outra iniciativa semelhante está sendo articulada por voluntários de Goiás. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Ruth Pina.
E quem também está na luta pela democracia e apoiando a candidatura de Fernando Haddad são os evangélicos. Nesta semana, o candidato se encontrou com representantes da Assembleia de Deus, Metodista e Batista. As informações na reportagem de Lu Sodré.
Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, reuniu-se com líderes evangélicos na manhã desta quarta-feira, dia 17 de outubro, em São Paulo. A reunião contou com a participação de integrantes das igrejas Assembleia de Deus, Metodista e Batista. O presidenciável divulgou uma carta direcionada aos evangélicos, alertando que a campanha de Jair Bolsonaro é baseada em mentiras e especulações.
Eu acho que nós nunca tivemos uma campanha tão dura, não do ponto de vista apenas do ambiente político, mas do ponto de vista das armas que estão sendo usadas para ganhar voto e, na minha opinião, levar desesperança para as pessoas ao invés de esperança.
O petista falou sobre a influência religiosa de seu avô e os valores cristãos enraizados em sua família. E ressaltou o papel das diversas religiões na sociedade.
O Estado não pode ser propriedade de uma religião, tem que abraçar todas. Muitas vezes as pessoas entendem e confundem a expressão Estado laico. A expressão Estado laico não é o que volta as costas para as religiões. É o Estado que reconhece todas as crenças e que oferece oportunidade para pregação, que é importante em qualquer sociedade.
A disseminação de notícias falsas relacionadas à Haddad também foi criticada pelos líderes religiosos. O pastor Ariovaldo Ramos, por exemplo, argumentou que a religião evangélica não deve ser conivente com mentiras.
A frente de evangélicos pelo Estado de Direito se une à candidatura do professor Fernando Haddad e ao Partido dos Trabalhadores para denunciar a mentira, para denunciar a inverdade, para denunciar a calúnia, para denunciar a mistificação. Então, para nós é de absoluta prioridade que o candidato Fernando Haddad tenha o direito de ser ouvido pelo nosso povo, para que nós possamos destruir a dissimulação.
Mônica Francisco,
Pastora evangélica recém-eleita deputada estadual pelo Rio de Janeiro, ressaltou a importância de se posicionar em momentos como o da atual conjuntura política.
E neste tempo de vergonha, de angústia e de desolação, nós nos levantamos por esse projeto de vida e de verdade. E dizemos que a verdadeira igreja, a igreja que proclama a verdade e a justiça social, se levanta nesse dia e apoia em aliança e comunhão incondicional a candidatura de Haddad Manoel.
Durante o encontro, os participantes lembraram que a defesa do porte de armas é o carro-chefe da candidatura de Bolsonaro e dos 52 parlamentares do Partido Social Liberal eleitos no dia 7 de outubro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Bom, Amélia, e apesar das últimas pesquisas mostrarem que o candidato Jair Bolsonaro está na frente, a gente percebe que não para de crescer o apoio à candidatura do Fernando Haddad. Mas também, né, com uma ameaça concreta a todos os nossos direitos e conquistas, temos mais é que nos unir na luta pela democracia.
É, Joane, por falar em ameaça a direitos, né, um dos setores que mais correm risco com uma possível eleição do Bolsonaro é a saúde, né? Especificamente o Sistema Único de Saúde.
Pois é, Amélia. Apesar de ter sido muito bem atendido pelo SUS e de dever sua vida ao Sistema Público de Saúde, que fez um atendimento rápido e eficiente a Bolsonaro quando ele foi atacado à faca, o candidato quer acabar com o SUS. Vê se pode.
Pois é, né? Bem grato esse Bolsonaro aí. E é bom lembrar, né, que ele foi a favor também da PEC que retirou investimentos do SUS e que ele já declarou no seu plano de governo que pretende privatizar a saúde no país. Ou seja, pra gente no médico, a gente vai ter que pagar bem caro, viu, Joana?
Resumindo, vai acabar com a saúde pública no Brasil e é por isso que milhares de médicos assinaram na última semana uma carta de apoio a Fernando Haddad. Confira na reportagem de Cecília Figueiredo.
O candidato à presidência da República, Fernando Haddad, conquistou o apoio de milhares de profissionais médicos de vários estados do Brasil nesta terça-feira, 16 de outubro. Na página Médicos com Haddad, além de materiais que podem ser baixados e um formulário para novas adesões, um manifesto detalha os motivos para o repúdio à candidatura do representante do PSL, Jair Bolsonaro, e o apoio à candidatura do petista. Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade no sertão de Petrolina, em Pernambuco, conta que a iniciativa surgiu após uma reflexão sobre os dois programas e o que está em jogo nessas eleições.
Muitos dos avanços conquistados no nosso sistema de saúde correm sério risco caso o programa que defende as privatizações, que é o programa de Bolsonaro, ganhe. E aí a campanha Médicos e Médicas com Haddad surge neste intuito de evidenciar que há, sim, um enorme contingente de pessoas que assinam e estão preocupadas com esse momento. Né? Só para a gente ter uma ideia, em menos de uma semana de coleta de assinaturas da campanha Médicos e Médicas com Haddad, já são mais de 2.500 assinaturas, comprovando este apoio à candidatura de Haddad neste segundo turno.
Para Cardona, que é também integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e professor da Universidade Federal do Vale São Francisco, o segundo turno, no próximo dia 28 de outubro, não pode ser encarado como uma simples eleição. É possível conferir mais informações sobre a mobilização no site www.medicoscomhaddad.com.br. Repetindo, www.medicoscomhaddad.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Cecília Figueiredo.
Programa Brasil de Fato.
E nesse sábado, as mulheres estão organizando um grande ato cultural em todas as capitais do país. Democracia, sim. Os atos são em defesa de direitos como creches, escolas, moradia, saúde e pela paz no nosso país.
Lembrando que no último dia 29, mais de 100 mil belo-horizontinas saíram às ruas para protestar contra as atrocidades de Jair Bolsonaro.
Dessa vez, Joana, o ato permanece com o protagonismo das mulheres, mas também conta com a contribuição e participação de todos. A manifestação será na Praça 7, ao meio-dia. Então, se você está aí ouvindo a gente, já vai se preparando que logo mais a gente se encontra lá no centro, né, Joana?
Isso mesmo. O ato desse sábado também vai contar com a participação de diversos blocos de carnaval de BH. E no dia 27, esses blocos vão se dividir pelas periferias de Belo Horizonte para descentralizar a arte e dialogar com a população.
E inspirada nessas mulheres maravilhosas que não se calam diante da violência e que vão à luta, nós tocamos agora para vocês MC Luana Hassen com a música Flor de Mulher.
Mulher no topo da estatística, 32 anos, uma pobre vítima, vivendo num sistema machista e patriarcal, onde se socar uma mulher é natural. A dona do lar, a dupla jornada, sempre oprimida, desvalorizada. Até quando eu vou passar despercebida? A cada 5 minutos uma mulher é agredida. E você pensa que isso é um absurdo? A cada hora duas mulheres sofrem abuso. Sai pra trabalhar? Pra quê? Pra ser empoxada por um Zé feito você, que diz: eu não consegui me controlar. Olha o tamanho da roupa que ela usa, rapá. A culpada em todos os lugares, violentada por gestos, palavras e olhares, alvo do mais puro preconceito. Já que tá ruim, ela que não fez direito, objeto de satisfação do prazer, desapropriada da opção do querer, agredida em sua própria residência, julgada sempre pela aparência, numa situação histórica e permanente. A sociedade que se faz indiferente, questão cultural, força corporal, visão moral, pressão mental. Levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado ou não é ser mulher? Sim, eu sou mulher e vim pra lutar. Eu sou mulher e vim pra lutar. Sim, eu sou mulher e vim pra lutar. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Raiz é o espelho do que eu digo, e a semente espalha tudo que é dito. A raiz é o espelho do que eu digo, e a semente espalha tudo que é dito. No seu jardim nasceu a flor desobediente, enquanto ela existir vai ser diferente. Destruindo, criando, faltando barreiras. A faraó, a verdadeira, valente imperatriz, revolucionária, a pioneira, nunca retardatária. Se bruda mais pura, ousadia, venenosa, erva daninha, líder nata, maestrina, mulher Ipanema, heroína, no grito e no ferro que nunca se entrega, quebrando tabu, destruindo as regras, autêntica, polêmica, combatente, coloca a mulher sempre à frente, enigmática, apoiada pela fé, decidida, sabe sempre o que quer, estrategista, de uma mente brilhante, forte, corajosa, cativante, guerreira, campeã, atrevida, na luta diária pra ser reconhecida, a dona do seu corpo, imponente, de dupla ambição, independente, a favor da liberdade, eliminando o preconceito, inteligente, merecedora de respeito, a trabalhadora, a chefe de família, a produtora, a feminista, levante a sua voz e me diz qual é que é. É embaçado ou não é ser mulher? Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. A raiz é o espelho do que eu digo, e a semente espalha tudo o que é dito. A raiz é o espelho do que eu digo, e a semente espalha tudo o que é dito. Sim, sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Sim, sim, eu sou mulher e vim da rua. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da rua. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da rua. Sim, eu sou mulher e vim da luta. Eu sou mulher e vim da luta.
Programa Brasil de Fato.
E nós vamos continuar falando de resistência. Vamos agora de boletim Lula Livre, com informações diretamente de Curitiba, onde resiste o ex-presidente Lula.
Rede Lula Livre. Ouça agora as principais notícias da semana diretamente de Curitiba sobre os desdobramentos da prisão do ex-presidente.
Olá, você que acompanha o programa Brasil de Fato. Eu sou o Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da vigília Lula Livre montada em Curitiba. E vamos ouvir o já tradicional bom dia para o ex-presidente Lula de quem está aqui na vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
O jornal Folha de São Paulo denunciou nesta quinta-feira um esquema milionário e ilegal utilizado por empresas apoiadoras de Jair Bolsonaro contra o Partido dos Trabalhadores. Segundo apurou a reportagem, essas empresas estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagens no WhatsApp contra o PT e preparam uma grande operação na semana anterior ao segundo turno. A prática ilegal pode configurar como doação de campanha por empresas, o que é vedado desde a última reforma eleitoral e não foi declarada à justiça. Cada contrato para disparar centenas de milhões de mensagens chegou a custar 12 milhões, de acordo com a Folha de São Paulo. Entre as empresas que pagaram pelo serviço a favor de Bolsonaro está a Avan, que havia sido autuada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir funcionários a votar pelo candidato do PSL. O Ministério Público Eleitoral vai apurar o caso. Pelo menos 2 pedidos de investigação já foram protocolados na Procuradoria-Geral Eleitoral. A expectativa é que outras representações sejam apresentadas diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral. O PT anunciou que irá acionar o TSE para que o caso seja investigado e, se comprovado o delito, a chapa de Jair Bolsonaro seja impugnada. Já o PDT também anunciou que ingressará ainda esta semana com uma representação do Tribunal Superior Eleitoral contra a candidatura de Bolsonaro. O candidato do PSL defendeu-se da acusação por meio de sua conta no Twitter, onde afirmou que o apoio seria voluntário à sua campanha. O ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira a visita da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro das Comunicações, Franklin Martins. Em entrevista coletiva à vigília Lula Livre, logo após visitar o ex-presidente juntamente com o ex-ministro Franklin, a presidenta nacional repercutiu a denúncia do jornal Folha de São Paulo de um esquema milionário e ilegal utilizado por empresas apoiadoras de Bolsonaro contra o Partido dos Trabalhadores. Ao comentar seu encontro com Lula, Gleisi relatou que o ex-presidente afirmou ter ficado claro que ele chamou de fraude de porão, que é a candidatura do deputado do PSL. A repórter do Brasil de Fato, Lia Bianchini, acompanhou a fala dos dois.
E o presidente, apesar de estar nessa situação, nessa prisão injusta, absurda, está animado com o processo eleitoral. E hoje ele disse para nós, ficou claro a fraude de porão que é esse candidato a presidente da República. Ou seja, foi construído através da mentira nos subterrâneos das redes sociais, através de dinheiro de caixa ilegal, portanto de caixa 2, e é um embuste e está levando ao erro milhões de pessoas exatamente por esse esquema todo que foi montado. Assim, agora tem-se a oportunidade de desmascarar de uma vez por todas o que é esse projeto e quem é essa pessoa.
O jornalista Daniel Giovanaz lançou nesta terça-feira, na vigília Lula Livre, o livro Dossiê Lava Jato, um ano de cobertura crítica. A obra reúne textos publicados no jornal Brasil de Fato a partir de 2017, apontando a seletividade e o arbítrio da operação que começou prometendo salvar o Brasil da corrupção, mas acabou jogando o país na maior crise política e econômica da história recente. Quem traz mais informações é a repórter do Brasil de Fato, Lia Bianchini.
A Operação Lava Jato foi a semente da política de autoritarismo que cresce no Brasil. É o que defendeu o jornalista do Brasil de Fato, Daniel Giovanaz, durante o lançamento do seu livro, Dossiê Lava Jato, um ano de cobertura crítica, nesta terça, 16 de outubro, na vigília Lula Livre, em Curitiba. Através de uma série de reportagens publicadas pelo Brasil de Fato Paraná, Giovanaz discute os abusos, as violações e os impactos econômicos que aconteceram no âmbito da Lava Jato. Para o jornalista, a partidarização do sistema judiciário e a cobertura midiática tendenciosa deram início ao processo de instabilidade institucional que favoreceu a ascensão de uma figura política autoritária como a de Jair Bolsonaro.
Ao se atropelar uma Constituição cidadã, que está completando 30 anos agora em outubro, a gente está colocando em risco vários precedentes e abrindo caminho para o autoritarismo que, na minha leitura, a candidatura do Jair Bolsonaro sintetiza todo esse processo.
Além do impacto político, o jornalista entende que a Operação Lava Jato desencadeou impactos econômicos e sociais, como o acirramento da polarização política, a estagnação do parque industrial brasileiro, o desemprego gerado a partir disso e a entrega do pré-sal ao investimento estrangeiro. Para Giovanas, lançar o dossiê na vigília Lula Livre tem uma importância simbólica, pois o local representa uma mobilização permanente contra a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
Lembrando que essas e outras notícias a respeito da vigília Lula Livre, você pode acompanhar ao vivo da nossa rede, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas e 45 minutos, pela Rádio Brasil de Fato. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Gabriel Carriconde.
Rede Lula Livre. Você acabou de ouvir as principais notícias da semana, diretamente de Curitiba.
Programa Brasil de Fato.
5 jornalistas denunciaram nesta semana que foram vítimas de agressões. De acordo com as vítimas, os casos foram protagonizados por eleitores de Jair Bolsonaro. As informações na reportagem de Rafaela Dota.
5 jornalistas relataram casos de agressões cometidas por eleitores do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. A violência foi reportada ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, que organizou uma coletiva de imprensa para denunciar a situação. Segundo Alessandra Mello, que é presidenta do sindicato, 4 jornalistas relataram terem sido alvo de eleitores de Jair Bolsonaro através de seu perfil no Facebook, no Instagram e pelo WhatsApp. Os internautas fazem comentários ameaçadores, de cunho pejorativo, e escrevem o nome do candidato. As vítimas pediram para não ser identificadas. O caso mais grave foi o da agressão física sofrida por Gabi Coelho, que é jornalista do Voz da Comunidade, no dia 10 de outubro. Em seu perfil no Facebook, Gabi relata que andava a pé por uma rua quando um homem a puxou e começou a dar socos em suas costas, ao mesmo tempo em que a atacava com xingamentos racistas e políticos, como macaca petista e preta suja. De acordo com a última pesquisa de perfil do jornalista brasileiro, divulgada em 2012 pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, 65% dos profissionais de imprensa são mulheres, o que pode aumentar o risco à categoria, já que mulheres, negros e LGBTs são os maiores alvos de violência nessa campanha eleitoral. Outro levantamento, divulgado pela ABRAGI, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, mostra que somente em 2018 já foram registrados 137 casos de agressões a jornalistas no contexto político, partidário e eleitoral. Foram 65 ataques por meios digitais e 62 casos de agressão física. A presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Alessandra Mello, também afirmou que a entidade começou a receber depoimentos de pressão dentro das redações para que jornalistas façam matérias favoráveis a Jair Bolsonaro e escondam notícias negativas. O sindicato vai fazer uma requisição de posicionamento aos órgãos municipais e estaduais, tais como a Câmara de Vereadores, Prefeitura de Belo Horizonte, Governo Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar e outros. Outra ação de denúncia foi capitaneada pelo deputado federal eleito Rogério Correia, do PT, que entregou, no último dia 17, uma representação no Ministério Público contra a campanha de Jair Bolsonaro. O argumento principal é o de que a campanha do candidato incita à violência. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
E quem também comenta a postura política e os valores de Jair Bolsonaro é o nosso colunista, o jornalista João Paulo Cunha.
Colunistas Brasil de Fato.
Bolsonaro é fascista. Haddad é democrata. O ex-capitão é ignorante. Haddad é preparado. Para o militar reformado, o SUS gasta muito e a educação tem que estar na mão de militares ou ser ministrada à distância. Já Haddad defende saúde pública e é um dos maiores especialistas brasileiros em educação. O candidato do PSL defende a tortura, desconfia dos métodos democráticos e chama a CNBB de banda podre da igreja. O candidato do PT é humanista, tem histórico de defesa dos valores democráticos e respeita o pluralismo religioso. Todo mundo sabe disso e de muito mais. A lista de horrores defendida pela candidatura de Bolsonaro alimenta seu programa de governo, suas manifestações de ódio e seu incentivo à violência. Por isso é preciso agir. Nessa eleição, a manipulação das redes sociais tem sido um fator decisivo. Com o protagonismo dos grupos de WhatsApp, perdeu-se a dimensão de superfície comum. Nessa plataforma, não há um território único. Sem a base de uma opinião pública minimamente compartilhada, as pessoas ficam à mercê dos vínculos mais primários, quase tribais. A lógica não é do convencimento, mas do extermínio do outro. Ao lado das grandes ações, dos debates tradicionais e da busca das alianças, é preciso recuperar o empenho pela ação direta, pessoa a pessoa, olho no olho, palmo a palmo de terreno. Outras eleições mostram que é possível reverter resultados dados como certos. Há um novo terreno de disputa de votos, que passa por uma ação quase individualizada, persistente e tolerante. O fascismo não é a realidade do brasileiro, mas consequência de um projeto de despolitização e incentivo à exclusão. A reversão desse quadro está na capacidade de buscar os iguais. Se o ódio pode muito, a fraternidade há de poder muito mais. Sempre foi essa a base da esquerda. No entanto, há de se deixar bem claro que não se trata do mínimo assentimento à barbárie. Os verdadeiros fascistas, ditadores e torturadores continuam merecendo todo o asco e nojo de que somos capazes, tanto hoje quanto amanhã. Eu sou João Paulo, colunista do Brasil de Fato.
Declaração da Semana.
Hoje, uma pessoa que eu amo muito lavou as mãos e disse que não vai votar em ninguém. A eleição nem acabou e já sofremos decepções e perdas irreparáveis. Eu falei para ela, Pilatos também lavou as mãos e meu coração ficou em milhões de pedaços, declarou o cantor Johnny Hooker em sua conta no Twitter.
Amélia, você sabia que as regras do benefício de prestação continuada mudaram?
Nossa, menina, não fazia nem ideia.
Eu também não. Quem explica melhor é a nossa advogada popular, Adília Sozzi.
Nossos direitos.
Olá para você, querido ouvinte aqui da Rádio Brasil de Fato. A coluna Nossos Direitos dessa semana vai trazer um tema importante sobre as mudanças no BPC, o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS. Por isso, se você é beneficiário do BPC ou conhece alguém que recebe pela LOAS, fique ligado nas mudanças impostas pelo governo federal e não perca os seus direitos. Vamos falar também sobre a demora que algumas pessoas estão enfrentando para conseguir atendimento no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Estão ocorrendo demoras para atendimento, agendamento das perícias e recebimento dos benefícios. E, infelizmente, essa é uma realidade que está acontecendo em todo o território nacional. Por isso, a Defensoria Pública da União resolveu agir e entrou com uma ação civil pública contra o INSS, exigindo melhoria de atendimento ao cidadão, principalmente aos mais vulneráveis, como os aposentados e os desempregados. Outro problema que está acontecendo é que o governo federal mudou a forma de comunicar a necessidade de atualização do cadastro dos beneficiários do BPC. Essa comunicação, que antes era feita via Correios, agora pode ser feita nos caixas eletrônicos, diretamente nas agências bancárias. Por isso, se você receber alguma comunicação pelo caixa eletrônico, compareça à agência do INSS ou seu benefício poderá ficar bloqueado. Caso você já esteja enfrentando dificuldades no recebimento, procure com urgência a sede da Defensoria Pública da União, que em Belo Horizonte atende na rua Pouso Alto, número 15, bairro Serra. A Defensoria Pública da União atende também no interior do estado, nas comarcas de Uberlândia e Juiz de Fora. Todas as mudanças em relação à assistência social e à previdência social que nós estamos enfrentando nesse último ano fazem parte de um pacote dos interesses daqueles que querem retirar os direitos sociais. Por isso, nas eleições de 2018, é importante você conhecer melhor o candidato que você vai votar para governador e presidente da República. Veja, se ele for a favor da reforma previdenciária, não vote. Aqueles que querem reformar, querem retirar os direitos dos cidadãos. Essas foram as dicas da semana. Fique ligado e não perca os seus direitos. Eu sou Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogados Populares.
Programa Brasil de Fato.
Previsão do tempo.
Céu encoberto durante todo o final de semana em Minas Gerais. A possibilidade de chuva no Jequitinhonha, Norte e Noroeste. A temperatura fica entre 11 e 36 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Programa Brasil de Fato.
Está na hora do nosso mosaico cultural. E nessa semana ele está coloridíssimo. Confira.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Olhar no espelho e não se reconhecer nas feições, curvas ou cabelos refletidos. Habitar um corpo que não corresponde aos desejos e às aspirações do existir e do fazer.
Pra mim, eu tava fantasiada de menino, até 9 anos. 9 anos com uma fantasia quente, impenicante.
A maquiagem não é pra reforçar isso, eu sou uma menina?
Não. Sempre me senti menina, independente de maquiagem.
Como transbordar quem se é de verdade? Emergir das várias e várias camadas de regras e comportamentos esperados e aceitos pela sociedade? Esse parece ser o sentido dado à vida por pessoas que se descobriram ser de um sexo diferente daquele que nasceu. Pessoas como a rapper Alice Gale. Quando criança, decidiram que ela, ainda em um corpo que não era seu, devia jogar futebol. Mas foi o balé que fez seu coração bater. A dança cumpriu um papel importante na sua formação, mas ela sentia que precisava extrapolar os limites que lhe foram dados.
Eu senti a necessidade de expressar meu corpo fora do que me davam no balé, fora do que me davam no contemporâneo, para fora disso. Eu queria mais, sabe? E outra que eu acho que essas minhas inquietações vieram também junto com o meu processo de se assumir travesti socialmente.
Vocês nem tão ligado que eu passei no deserto, sem apoios de amigos ou estado, certo? Agora destruo o padrão sem dó nem piedade, ninguém segura as travas, sorry, sociedade. E quando as...
Foi nas rimas e na batida do rap que Alice encontrou uma forma de falar sobre as dores que sempre foram caladas.
Mas eu sinto... O rap foi que era o grito da periferia, era o grito do movimento negro, era o grito dessas pessoas que sempre quiseram dizer e sempre foram bloqueadas, caladas, né? E eu agora sou apaixonada, muito, muito mais apaixonada pelo rap, assim, faz muito sentido pra mim agora, tudo isso, assim.
Alice quer resistir, tem sede de se superar cada vez mais. Talvez isso explique de onde vem a força para encarar com firmeza a tarefa de ser uma mulher trans nos microfones do rap, de se mostrar do jeito que ela é, mesmo a sociedade esperando alguém diferente.
Eu quero superar a estatística, eu quero superar a ideia de que mulher não pode cantar, eu quero superar a ideia de que mulher não pode ter força, eu quero superar a ideia de que travesti não pode cantar, eu quero superar que travesti não pode gerar conteúdo, gerar educação, gerar arte, gerar... Fala.
Já o lugar de resistência de Bárbara Aires é o universo da dramaturgia. No currículo, a atriz e produtora coleciona trabalhos em peças de teatro, em novelas, programas de auditório e até uma menção honrosa por sua participação no curta-metragem Mercadoria, do coletivo Carne e Osso. Bárbara explica que não é possível separar a militância da sua arte. Apesar de sentir que as portas vêm se abrindo cada vez mais para o trabalho dela, sabe que nem todos os artistas têm o reconhecimento necessário.
A gente tem pessoas trans que são
atores de teatro, pessoas trans que são figurinistas, pessoas trans que são musicistas, né? Então, para que em todas as áreas artísticas, que a gente sempre tenha esse olhar de tentar incluir a diversidade para a gente poder quebrar essa barreira do trabalho, né? Do emprego para as pessoas trans.
Abrir brechas e espaços para que a sociedade aprenda a respeitar as pessoas trans. Era esse o desejo de Amara Moira, mulher trans e escritora, quando iniciou sua tese de doutorado na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ao mesmo tempo em que ela começa a se descobrir como outra pessoa.
E a partir do momento que começa a transição, eu começo a sentir a necessidade de que exista esse diálogo. Eu queria produzir algo que dialogasse com a sociedade, que transformasse a sociedade, que tensionasse as suas resistências, as suas práticas discriminatórias.
Então nasce E Se Eu Fosse Puta, um livro com as memórias e experiências de Amara como prostituta. Como resultado, ela recebe respostas de alguns de seus leitores e leitoras. Pessoas que, por meio dos relatos do livro, conseguiram enxergar aqueles que vivem às margens da sociedade de uma maneira diferente. Mas como Amara não quer ser mais colocada em caixinhas pré-definidas, os seus relatos também buscam alcançar diferentes públicos.
Não é uma obra apenas militante. Uhum. Eu me esforcei muito para tentar casar um propósito militante junto com um propósito literário, estético. É como se eu juntasse um pouco do que eu fui com um pouco do que eu me tornei.
Além de Alice, Bárbara e Amara, outras e outros também vêm superando as barreiras, ocupando lugares e marcando presença. A lista é grande. As Baías e a Cozinha Mineira, Lineker, Linda Quebrada, Maria Clara Spinelli, Gabriela Lohan, Dana Lisboa, Carol Marra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Meto na cara maquiagem brega, canto de galo à luz da madrugada.
E por falar em LGBTs que arrasam no mundo das artes, nós agora vamos com ela, Pabllo Vittar, com o lançamento Disque-me.
Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me, diz que me.
Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou
programa Brasil de Fato.
Agenda cultural. Vamos lá?
Uma dica cultural diferente para você. Estão abertas inscrições para as oficinas de audiovisual Curta o Cinema em Santé e Quero Ser Youtuber, oferecidas no Cine Santa Teresa. As atividades são gratuitas, não exigem pré-requisitos e começam ainda neste mês. O público envolve crianças, adolescentes e adultos. Os interessados devem enviar uma mensagem para cst-normal-fmc@pbh.gov.br e solicitar o formulário de inscrição.
E acontece na próxima quarta-feira o Festival Lula Livre. O evento começa às 18h no Armazém do Campo. Na programação, shows com Sérgio Pererê, Titane, Pereira da Viola, Wilson Dias e Celso Moretti. A entrada é franca. O Armazém do Campo fica na Avenida Augusto de Lima, 2136.
E nesse domingão vai ter show com a banda Conversamba e participação especial do grupo Zé da Guiomar. A festa começa às 10 da manhã e vai até 5 da tarde. O samba rola no Centro Cultural Libertino Alves de Oliveira, que fica na Avenida Antônio Carlos, 821, próximo ao Mercado da Lagoinha.
Resenha esportiva.
Nesta semana, diversas torcidas organizadas manifestaram apoio à candidatura de Fernando Haddad do PT. Mas o que, que o esporte tem a ver com política? Quem comenta mais é o nosso colunista Diego Silveira.
Recentemente, as torcidas Gaviões da Fiel do Corinthians e Torcida Jovem do Santos manifestaram repúdio à candidatura de Jair Bolsonaro. Tal fato traz à tona a questão: as organizadas têm razão para temer um governo da extrema-direita? As torcidas organizadas, em geral, compõem-se de numerosos trabalhadores pobres ou de setores médios, organizados em torno à paixão por um clube. Suas atividades, porém, vão além de levar faixas e bandeiras aos estádios. Organizam festividades para membros e público externo, têm escolas de samba, promovem campanhas beneficentes como doação de brinquedos e de sangue, etc. Do ponto de vista da luta de classes, essas organizações têm um potencial político enorme. Não por acaso, a imprensa burguesa, os promotores de justiça, as polícias militares, enfim, os órgãos de dominação e repressão do Estado acusam, perseguem e recriminam as torcidas organizadas. Alguns fatos recentes. Em 2015, 8 corintianos da Pavilhão 9 foram mortos em uma chacina feita por PMs. Desde 2016, a torcida palmeirense está proibida de se concentrar nas ruas do estádio do clube antes dos jogos. Em 2018, voltaram as restrições a faixas e bandeiras nos estádios paulistas. Em todo o Brasil, frequentemente, as organizadas são ameaçadas pelas autoridades de terem que fechar as portas. Os preços extorsivos dos ingressos nas arenas têm afastado o público pobre dos estádios. Mesmo assim, o povo continua gostando de futebol e as organizadas sobrevivem. Por tudo isso, uma vitória de Bolsonaro, conjugada com a expressiva vitória de militares na Câmara e Assembleias Brasil afora, é sim motivo para preocupação. As organizadas, verdadeiras tropas populares, farão um grande serviço à luta do povo brasileiro se usarem politicamente seu potencial contra a direita golpista. Entre outras, a Torcida Jovem, a Gaviões da Fiel, a Resistência Azul Popular e a Galo Marx parecem saber bem disso. De Florianópolis, Diego Silveira para a Resenha Esportiva.
E por falar em torcida, né, Amélia? Vamos falar daquela que está mais feliz essa semana, a Máfia Azul. E não é para menos, né? O Cruzeiro se consagrou como hexacampeão da Copa do Brasil. Parabéns.
E tomaram o centro aí, né, Joana? A gente viu aí a marcha da vitória deles, né? Foi bem legal.
Foi mesmo. Quem falou que a gente não tinha Hexa, né, Amélia?
Pois é, menina, aí.
Vamos ouvir mais a reportagem de Larissa Costa.
Era tanta gente que não ia caber no Mineirão, exclamou com espanto um torcedor comprimido pela multidão. Dezenas de milhares de cruzeirenses ocuparam parte das avenidas Andradas, Amazonas, Santos Dumont e Afonso Pena, em BH, na tarde da quinta-feira, dia 18 de outubro. O time saiu do aeroporto de Confins rumo ao batalhão do Corpo de Bombeiros, na Avenida Antônio Carlos, lá no bairro São Francisco. De lá, seguiu no trio elétrico para o centro da capital, onde já era aguardado por uma enorme aglomeração de pessoas desde cedo, debaixo de chuva. A atendente Amanda Mello Melo é uma das torcedoras que comemorava o hexacampeonato nas ruas. Para ela, o histórico recente do Cruzeiro criou a expectativa de mais um título importante. Como a maioria não teria tido condições de ir aos jogos nos estádios, a festa nas ruas é uma oportunidade única.
Esse título é um marco na história do Cruzeiro, afinal somos o único hexacampeão da Copa do Brasil. Acho que as pessoas cada vez mais estão acreditando na história do Cruzeiro, então cada vez mais estão saindo na rua, tanto homens quanto mulheres. E isso é muito importante para a história do clube.
Na Praça 7, o zagueiro Dedé, considerado o herói do hexacampeonato, agitava a multidão ao microfone. Aqui não é mais Praça 7, agora é Praça 6, provocava o jogador. O desfile seguiu até a sede administrativa do clube, no Barro Preto. O Cruzeiro conquistou seu sexto título da Copa do Brasil na última quarta-feira, dia 17, após derrotar o Corinthians por 2-1 no Itaquerão. O primeiro jogo das finais, no Mineirão, também foi vencido pela equipe Celeste. Com a conquista, a Raposa é isolada a equipe que mais venceu a competição e a segunda maior ganhadora de títulos nacionais, contando o Brasileirão com 10 títulos. Fica atrás apenas do Palmeiras, que tem 12 conquistas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Wallace Oliveira, Larissa Costa.
O programa de hoje chega ao fim, mas se você quiser acompanhar mais notícias, é só acessar as nossas páginas brasildefato.com.br ou brasildefatomg.com.br.
E siga sintonizado com a gente na Rádio Brasil de Fato. Para ouvir, é só acessar o site ou baixar o aplicativo no Google Play.
Segue a gente nas redes também. No Facebook, no Instagram ou Twitter, é só buscar Brasil de Fato MG e seguir.
A versão impressa do Brasil de Fato é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana. E também é entregue em mais de 60 cidades por todo o estado.
Manda um zap pra gente. Anota aí o nosso telefone. 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731.
O programa de hoje teve apresentação minha, Joana Tavares, e de Amélia Gomes. O roteiro e a edição são de Amélia Gomes, com o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Um abraço e boa semana para vocês.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.